Olá, amigas e amigos do podcast Discoteca Básica, caminhando graciosamente em sua segunda temporada, levando a podosfera brasileira toda segunda-feira, no finzinho da tarde, um novo audiodocumentário sobre um álbum de música que não pode faltar na sua coleção. Seja em CD, vinil, em seu HD ou na sua aba de favoritos no streaming, não importa o formato. O que importa é que a gente recupere a capacidade de quebrar a loucura da nossa rotina e separar um tempo, no caso do álbum dessa semana, 44 minutos exatamente, para ouvir uma obra de música do início até o fim. Eu sou Ricardo Alexandre e o Discoteca Básica é oferecido pelo Clube Discoteca Básica, nossa comunidade de assinantes que apoiam mensalmente esse projeto e tem acesso a promoções e a conteúdos exclusivos. Entre em clubediscotecabásica.com e faça parte dessa nossa sociedade secreta. Mesmo uma banda que faz história criando música calcada no som das guitarras, às vezes quer, ou às vezes precisa, né, ampliar o seu vocabulário, né? Ukulele, violino, flauta, saxofone, piano, teclados. Parece a ficha técnica do disco dessa semana, né? Mas são só alguns dos vários cursos da Music Dot. E seja qual for o seu instrumento principal, na Music Dot você também pode aprender a tocar outros instrumentos. Isso porque com uma única assinatura, o aluno tem acesso a todos os cursos disponíveis de uma só vez, esses que eu mencionei e vários outros. E também cursos de canto, teoria musical, sonorização e home studio. Funciona tanto para iniciantes quanto para quem entrar em um estágio mais avançado. A Music Dot é uma escola de música online com professores de verdade e sua missão é fazer com que todo mundo aprenda a tocar um instrumento e possa dar seu recado por meio da música. E o ouvinte do Discoteca Básica, esse ser já naturalmente abençoado, ainda tem 10% de desconto entrando pelo musicdot.com.br/promoção/discotecabásica e se informando melhor. O álbum de hoje é o primeiro na nossa série do super concorrido ano de 1991, um ano sobre o qual falaremos muito nessa segunda e na terceira temporada. Foi o melhor disco de 1991, segundo a Rolling Stone, e não só segundo a Rolling Stone, você vai ver. Está entre os 90 discos da década de 1990, segundo a Alternative Press e segundo a Rolling Stone americana, a Q e a Select inglesas, e entre os melhores de todos os tempos do jornal The Guardian, de 1997, e o The Times, de 1993. Para me ajudar a contar a história desse grande disco, eu convidei o grande jornalista Zeca Camargo, um dos maiores apaixonados por boa música da grande mídia brasileira. Um cara que, em 1991, era diretor de jornalismo da MTV Brasil, que anunciou cada notícia desse CD quando era apresentador do MTV no ar, lembra? E que, de quebra, entrevistou Michael Stipe no dia em que Losing My Religion ganhou o prêmio de Clipe do Ano no Video Music Awards da MTV. Ele vai contar tudo isso aqui. Hoje, o Zeca é diretor na Band, mas continua falando de boa música em seus canais pessoais. E o disco escolhido essa semana foi lançado em 12 de março de 1991 pela Warner Brothers dos Estados Unidos. É o sétimo LP da banda americana R.E.M., o segundo deles por uma gravadora multinacional. É o disco de Losing My Religion, uma das músicas mais importantes da história do rock. Senhoras e senhores, com vocês a história e as histórias do álbum Out of Time. De todos os 18 discos que já foram selecionados para o Discoteca Básica até agora, Out of Time é o segundo mais novo. Ele só perde para Melancholy and the Infinite Sadness dos Smashing Pumpkins, que é de 1995. Apesar disso, e eu confesso que só percebi isso trabalhando no roteiro para esse episódio, ele é o que precisa de mais contexto, de mais explicação sobre um mundo muito distante, o mundo mais distante de todos. Porque gente disposta a escancarar sua intimidade, como o John Lennon fez em 1970, existe até hoje. Gente disposta a brigar com a indústria para poder fazer arte, como o Brian Wilson em 1966, ou para botar o dedo na ferida, como o Marvin Gaye em 1971, ou gente disposta a driblar as expectativas em torno dela, como o Led Zeppelin. Bom, gente assim vai existir enquanto existir arte. Mas a história e os dilemas em torno de Out of Time são a história e os dilemas dos tempos das college radios americanas, o tempo em que o circuito independente tinha suas próprias lojas, suas revistas, sua parada, seus descobridores de talento, tinha sua ética e seus valores muito diferentes dos valores do mainstream. O tempo em que perdíamos tempo discutindo a integridade dos artistas, o tempo dos clipes com pretensões cinematográficas, o tempo em que a MTV era Music Television, o tempo em que as paradas de sucesso pareciam permeáveis a bandas surgidas no underground e, especialmente, o tempo em que nos importávamos com todas essas coisas, muito mais do que hoje nos importamos com contagens de curtidas nas redes sociais. E o R.E.M. era um dos símbolos do rock independente americano dos anos 80. Tanto quanto os Smiths ou o New Order foram símbolos do rock independente no Reino Unido. Só que ser uma banda independente naquela época era quase como assinar um atestado de princípios, idoneidade e antecedentes. O artista estava jurando que ele fazia o que ele queria fazer e não o que a gravadora achava mais interessante comercialmente. O artista estava dizendo que ele tinha cultura musical, influências de bandas obscuras dos anos 60 e 70. O artista estava jurando que ia vestir camisetas e falar nas entrevistas e chamar para abrir seus shows artistas ainda mais independentes do que ele. O artista devia priorizar sempre a relação com a sua base original de fãs em detrimento dos fãs de ocasião. O artista estava dizendo que ia priorizar a relação com rádios alternativas em detrimento das redes de FM, iria priorizar os fanzines em relação às grandes revistas, priorizar a MTV em relação às emissoras corporativas. E também dizendo que se a MTV um dia crescesse, iria priorizar o programa indie dela, né? O 120 Minutos, o lado B aqui no Brasil, né? Enfim, ser independente era tipo um sacerdócio. E a espinha dorsal do rock independente americano eram as college radios, que eram FMs que funcionavam nos campi das universidades americanas, com baixa potência, assim, em casos raríssimos elas chegavam a 100 kW, financiadas por doações e tocadas por estudantes. Algumas rádios universitárias tocavam música erudita, jazz e música folclórica. Outras eram o que eles chamavam de freeform, ou seja, aquela onde valia tudo, né? De música dos Apalaches a heavy metal industrial. Mas a maioria esmagadora nos anos 80 apostou num tipo de rock que seria chamado de alternativo dali um tempo, mas que na época era conhecido como college rock. E dentro desse rótulo cabiam bandas como os Smithereens, Camper Van Beethoven, Replacements e a mais amada, idolatrada, salve-salve de todas, o R.E.M. O R.E.M. surgiu em Athens, na Geórgia, de 1979 para 1980. Não só eles eram a definição do rock universitário dos anos 80, como eles próprios surgiram numa universidade, a Universidade da Geórgia. O ponto inicial em comum entre os quatro era o rock nova-iorquino do início dos anos 70. Television, Pat Smith, Lou Reed, mas logo as influências do guitarrista Peter Buck, que tinha nascido na Califórnia, e sua paixão pelo som da Califórnia, por Birds, Beach Boys, e sua guitarra Rickenbacker dedilhada começaram a criar um som muito particular para a banda. As letras enigmáticas, a consciência social, os vocais enterrados na mixagem e um verniz intelectual talvez sejam os ingredientes finais para explicar o som do R.E.M. nos anos 80. Além de Peter Buck e do vocalista Michael Stipe, que se conheceram numa loja de discos, vai vendo, completava a formação os velhos amigos Bill Berry, baterista, e Mike Mills, baixista e tecladista. Tudo era sempre assinado pelos quatro. O R.E.M. lançava seus discos pela IRS Records, a IRS, né, a gravadora independente, claro, que também publicava as Go-Go's, o Oingo Boingo e o Wall of Voodoo. A IRS era o selo fundado em 1979 pelo empresário do Police, o Miles Copeland, que é irmão do Stuart Copeland, baterista do Police. Até 1985, a IRS funcionava usando a estrutura da A&M, a gravadora do Police, e como todo selo independente, servia e era servido pelo circuito alternativo, ou seja, as rádios das universidades, a MTV que estava começando, revistas de música independentes, fanzines e coisas do tipo. Minha primeira pergunta para o meu convidado de hoje, Zeca Camargo, é justamente sobre a história dele com o R.E.M. independente, o R.E.M. da IRS Records, propriedade das rádios universitárias e dos mais antenados. O Zeca, claro, era um desses antenados num distante país chamado Brasil.
Eu acompanhava, comecei a acompanhar o R.E.M. desde o início dos anos 80. Eu lembro que a dificuldade que foi para eu ter o disco Murmur, é o primeiríssimo. Eu ouvi em programas muito alternativos de rádio a canção que chama Radio Free Europe. Para mim é uma das melhores deles até hoje. E das coisas que, claro, me cativaram primeiro no R.E.M. é justamente o lado alternativo de toda a música, a maneira como eles subvertiam o pop, o próprio rock, e até muito despreocupados em fazer qualquer coisa que agradasse. Eles estavam fazendo a música que eles queriam e funcionava. E eu comecei a cultuar um pouco o R.E.M. Então, é sempre bom dar um panorama, assim, um contexto. Era muito difícil a gente ter um disco do R.E.M. no Brasil. Eles não eram lançados automaticamente aqui no Brasil. Então, era uma ou outra faixa que chegava por um programa de rádio. E quando você dava sorte de encontrar um disco importado, você tinha. Talvez eu esteja cometendo uma injustiça. Alguém lançou, por acaso, uma gravadora mais ousada lançou. Mas eu me lembro da dificuldade seguir essa carreira, e até que eu, então, fui morar nos Estados Unidos em 1989. Na época, em 89, eu lembro de chegar e ver, uma das primeiras coisas que eu vi na MTV americana, no apartamento onde eu ficava, não tinha ainda MTV brasileira, mas eu vi o clipe de Stand, que é do disco Green, e eu fiquei apaixonado, assim, achei um clipe ótimo, aquelas coisas já, a proposta meio artística do Michael Stipe, e uma música que era um pouco mais pop, talvez o que eles vinham fazendo ao longo de toda a década de 80. E aí esse disco todo do Green eu vi um milhão de vezes, eu fui lá, comprei na Tower Records ali, de Downtown ali. É boas lembranças dessa época em Nova York. E inclusive é poder estar perto, um pouco mais perto da música do R.E.M.
Só para não deixar dúvidas sobre uma coisa importante que o Zeca falou, o primeiro LP do R.E.M. só saiu no Brasil realmente em 1986, licenciado pelo selo Epic, da CBS. Já era seu quarto álbum, o Life's Rich Pageant, já de uma fase em que a IRS era distribuído pela MCA Records. O LP seguinte, Document, já trazia o primeiro hit single da banda, The One I Love, que entrou no top 10 dos Estados Unidos e no top 20 da Inglaterra. This one goes out to the one I love.
This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love.
Em 1987, já tinha no Brasil um cenário mais preparado para bandas de rock. Como você, aliás, viu no primeiro episódio dessa temporada. Então, tanto The One I Love quanto It's the End of the World as We Know It tocaram bem em rádios de rock daqui também. Quando passou o Natal e vieram os relatórios de venda, a IRS descobriu que o Document havia vendido 1 milhão de exemplares só nos Estados Unidos. O R.E.M. estava na capa da Rolling Stone com a chamada A Melhor Banda de Rock and Roll da América. É claro que todas as grandes gravadoras começaram a rondar o grupo. Dizem que eles receberam muitas propostas milionárias, mas para todas elas exigiam, em contrato, a tal de liberdade criativa. A Warner Brothers aceitou. E as versões dão conta de que o grupo embolsou um adiantamento entre 6 e 12 milhões de dólares. O primeiro disco desse contrato foi o álbum Green, de novembro de 1988, que passaria das 2 milhões de cópias vendidas e emplacaria um single no top 10 americano, Stand, que também foi número 1 na parada alternativa que a Billboard tinha criado para medir o circuito college e as rádios e lojas que trabalhavam com o chamado Modern Rock. A maior de todas as questões entre os fãs originais era saber se o grupo havia se vendido às grandes corporações ou se havia sabido manter a sua integridade. Bem, por outro lado, era um disco mais experimental, né? Flertando mais abertamente com o rock da década de 1960, com acordes maiores e com alguns instrumentos acústicos aqui e acolá. Por outro, as guitarras continuavam altas, as letras continuavam incompreensíveis, o produtor era o mesmo Scott Litt, que havia produzido Document, e agora, para mostrar ainda mais integridade, o R.E.M. estava mais politizado e engajado na causa ambiental, já a partir do título do disco, né, Green. Então, aparentemente, eles estavam salvos da crítica, né? E essa passagem do R.E.M. do circuito college para uma grande gravadora foi um sinal fundamental para todo o rock alternativo do início da década de 1990. Toda uma geração entendeu que podia, sim, passar, por exemplo, da Sub Pop, digamos, para a Geffen Records, sem precisar aparar suas arestas. E o R.E.M. terminou a turnê do Green, que atravessou o ano de 1989 inteiro, lançou um home video chamado Tour Film e tirou férias. Nós só fomos ter notícias da banda de novo em fevereiro de 1991. E olha que interessante. O primeiro single da banda na Warner, o Orange Crush, eles só lançaram na Inglaterra e não nos Estados Unidos, país deles, né? Esse disco só saiu depois do álbum cheio, que foi o Green, e ainda tinha uma cover de Dark Globe, do Syd Barrett, né? O rei dos malditos ali no lado B. Agora, 2 anos e 3 meses depois, quando eles estavam para lançar um novo LP, Losing My Religion era enviada às rádios e à MTV antes do disco novo. Esses pequenos detalhes fazem muita diferença. Eram 5 minutos conduzidos ao bandolim, sem refrão, uma balada estranha com uma letra sobre insegurança que, segundo o Michael Stipe, tem um personagem chamando alguém, mas abre aspas, ninguém sabe se alguém sabe que ele existe, fecha aspas. A banda precisou reivindicar seu direito de liberdade criativa porque a Warner não queria essa música como single. Queria, obviamente, algo mais parecido com o R.E.M., que o mundo todo amava. O guitarrista Peter Buck disse naquela ótima série Por Trás Daquele Som que a banda exigiu Losing My Religion como cartão de visitas, não porque ela fosse pop, mas exatamente pelo motivo inverso. Abre aspas. Queremos que as pessoas saibam que estamos fazendo algo diferente. Quantas bandas que você ama têm um disco que é o patinho feio da coleção e você diz, é um ótimo disco. Esperamos que esse álbum novo não venda nada.
Olha, é praticamente impossível a gente desassociar o impacto de Out of Time do impacto de Losing My Religion. Porque foi um choque tão grande ouvir Losing My Religion. E mais do que isso, ver Losing My Religion. Nessa época eu já estava na MTV Brasil. Havia uma, da minha parte, sobretudo, uma grande expectativa para um novo lançamento do R.E.M. Claro, fiquei super. Todos ficamos super entusiasmados. E veio também, eu me lembro, uma recomendação muito grande da gravadora de que esse era um álbum, uma música, sobretudo, que eles gostariam de trabalhar. E aí chegou o vídeo. Tinha uma cerimônia, e hoje, imagina, quando a gente assiste vídeo no celular, fica até engraçado eu falar isso. Mas a gente juntou, todo mundo ia para uma sala, pegava uma fita, né? Beta, não era nem VHS, que beta tinha mais qualidade. E fomos assistir, aquele barulhão, aquela máquina que fazia o barulho, e colocamos Losing My Religion. Um choque, absolutamente um choque. Primeiro, era nada do que a gente estava esperando. Segundo, que era melhor do que a gente estava esperando. E terceiro, que não tinha registro com nada que a gente tivesse desse da banda até então. E ficou todo mundo completamente deslumbrado.
Até então, os clipes do R.E.M. eram cheios daquela estética indie, de imagens em Super 8, colagens surreais, coisas que relacionam música e imagem sem relacionar diretamente, sabe? Losing My Religion era outra coisa. Por exemplo, era a primeira vez que os lábios de Michael Stipe estavam em sincronia com a música. E a primeira vez que o vocalista era destacado nesse papel de vocalista. Mas também estava longe de ser convencional. Era um filme dirigido por um cineasta indiano, o Tarsem Singh, inspirado num curta-metragem do Gabriel García Márquez e com citação ao Andrei Tarkovsky, Caravaggio e várias peças de arte sacra. Com tudo isso, Losing My Religion foi um sucesso enorme. Chegou ao quarto lugar da parada americana, entrou no top 20 inglês, no número 1 da parada alternativa, e entrou em altíssima rotação na MTV no mundo todo. Na verdade, foi eleito o vídeo do ano no Video Music Awards. E aqui no Brasil, embora ainda tivesse uma audiência bastante reduzida, a MTV pautava rádios e jornais. Ao mesmo tempo, o R.E.M. decidiu priorizar a divulgação em college radios, nas faculdades e nas novas rádios de modern rock dos Estados Unidos. E Losing My Religion acabou se tornando um clássico da história da música pop e o maior hit da carreira da banda, além, é claro, de pavimentar muito bem o terreno para o lançamento do novo álbum Out of Time. Out of Time foi gravado entre setembro e outubro de 1990. Era um momento de entressafra no circuito independente, depois do surgimento dos Pixies e do Jesus and Mary Chain e antes do grunge e do Nirvana. Na Inglaterra, a cena de Manchester mistura a psicodelia da década de 1960 com programações eletrônicas. As grandes bandas de guitarras nas paradas são cabeludos de calça de couro, como os Guns N' Roses e o Extreme. Uma olhada na parada alternativa da época já mostra essa indefinição geral. Tem Midnight Oil, Psychedelic Furs, The Church, Jane's Addiction, Sinead O'Connor cantando Prince. O U2, outro queridinho das college radios nos anos 80, estava sumido preparando a sua metamorfose Acton Baby, bebendo na cena de Manchester. E nas rádios pop, o que havia era Vanilla Ice, Right Say Fred e tudo que você conseguir conceber entre uma coisa e outra. Ou seja, o que Michael, Peter, Mike e Bill estavam fazendo em estúdio não só não se parecia com nada que o R.E.M. já tivesse feito, mas de fato não se parecia com nada do que havia em torno deles. As primeiras sessões do álbum foram feitas em Athens, no estúdio do produtor John Keane, pelo simples fato de que era o mais próximo da casa dos quatro. Então havia reuniões aos sábados, nos quais todos traziam ideias e tudo era registrado. Keane ainda não era um produtor tão famoso quanto se tornaria, mas já tinha trabalhado como músico e como técnico de som no segundo LP das Indigo Girls. Foi produzido pelo Scott Litt, teve participação do povo do R.E.M., chegou ao 22º lugar nas paradas americanas e ganhou um Grammy de melhor gravação folk contemporânea. No caso do R.E.M., em 1990, Keane estava cuidando da pré-produção, mas eles não gostam muito de usar o termo demos. Eram mais esqueletos de novas músicas, várias delas, muitas nunca concluídas, que depois seriam preenchidas em outras sessões. Eles calculam que chegaram a ter um grupo de quase 30 novas canções. E não eram só músicas compostas num bandolim, como Losing My Religion. Havia ideias surgidas no banjo ou no piano e, acima de tudo, havia uma disposição motora de, como diria Peter Buck, destruir o R.E.M. que existia na cabeça das pessoas. Não tinha nada conduzido por guitarras elétricas, por exemplo, o que é bem improvável para a maior de todas as guitar bands de sua época. Em setembro de 1990, com o repertório mais ou menos definido, o grupo se mudou para Woodstock, em Nova York, para sessões com Scott Litt. Scott Litt, que já tinha trabalhado em Document e em Green. Foi no extinto Bearsville Studio que o álbum foi gravado entre setembro e outubro, embora muitas sessões feitas em Athens, os tais esqueletos, tenham sido usadas na mixagem final. O Bearsville foi o estúdio criado por Albert Grossman em 1969. Grossman, o empresário de Bob Dylan e da The Band. Aliás, uma história ótima sobre as gravações do Out of Time é a da visita de vários ex-integrantes da The Band ao estúdio. Mike Mills contou a Rolling Stone que naquela tarde eles interromperam as gravações para fazer o que qualquer um faria junto com ex-membros da The Band, que é tocar músicas da The Band. Bom, essa história e esse estúdio isolado na área rural de Woodstock dão o tom do clima que estava se formando em torno do novo álbum do R.E.M. Era um disco que, com certeza, aprofundaria as influências folk e acústicas do grupo, aquele tipo de música que os ingleses chamam de americana, mas, ao mesmo tempo, era um disco experimental em que a única regra era subverter o que se esperaria do grupo. Em Belong, por exemplo, uma das faixas que mais lembram o velho R.E.M., eles reforçaram o papel do piano e os teclados do Mike Mills e encanaram com a voz do Michael Stipe. Eles queriam uma voz vinda de longe. Então, o vocal que se ouve no disco é captado e processado por um Walkman, aquele toca-fitas portátil plugado na mesa de som. Como Belong é uma das músicas com mais guitarras no LP, talvez valha a pena dizer que quem toca não é o Peter Buck, mas é o Peter Holsapple, guitarrista do The DBs, que se tornaria um colaborador constante do R.E.M. O violão de Losing My Religion, aliás, é dele também, assim como a linha de baixo de Low, para que Mike Mills cuidasse dos teclados. Low, low, low. Low, low, low. I skip the part about love. It seems so silly. Por sinal, essa é outra marca muito importante das gravações do Out of Time. O fato de a banda haver subvertido a formação clássica e instituído o rodízio de instrumentos. Peter Buck toca bandolim e violão e pouquíssima guitarra. Michael Stipe toca escaleta na música Endgame. Mike Mills toca percussão em Half a World Away e faz arranjos em Losing My Religion. Bill Berry toca piano em Near Wild Heaven. Por sinal, em Near Wild Heaven, quem faz o vocal principal é Mike Mills. Ouve só. No meio das gravações do Out of Time, na verdade, logo no início das gravações, ainda em Athens, outro paradigma foi quebrado com a inclusão de músicos convidados fora da bolha do quarteto. Primeiro foi John Keane tocando pedal steel em Texarkana e também em Country Feedback. Já em Woodstock, começaram a chegar outras participações. Peter Holsapple tocou baixo, violão e guitarra em boa parte do disco. Scott Litt manipulou um echo loop em Radio Song. O veterano Kid Jordan, que já havia gravado com Larry Williams e Professor Longhair, cuidou de vários instrumentos de sopro. Isso sem contar os vários músicos da sessão de cordas e metais em várias músicas, como Shiny Happy People, Endgame e muitas outras. Na instrumental Endgame, por exemplo, eles não economizaram. Michael Stipe escreveu o arranjo e tocou a escaleta. Ralph Jones tocou contrabaixo acústico. Kid Jordan tocou sax tenor e clarone. E Cecil Welch tocou flugelhorn. Ainda teve um naipe de cordas com violinos, violas e violoncelos. É essa maravilha aqui. Radio Song, música escolhida para abrir o disco, era uma mistura das guitarras Rickenbacker mais típicas de Peter Buck, com cordas e metais e até um rap. Durante as sessões, houve uma discussão, inclusive, em torno de um sample de James Brown, fazendo "huh", que dividiu a banda. Mike Mills foi o grande opositor. Segundo ele, naquela época, usar esse sample seria o mesmo que tirar vantagens de alguém. E por conta dessa ética, James Brown ficou de fora do Out of Time, mas a banda convidou o MC do grupo Boogie Down Productions, o KRS-One, para participar de uma música que criticava as rádios que tocam sempre, abre aspas, as mesmas músicas para cantar junto. Radio Song. Isso foi outro ponto de debate entre a banda e a gravadora, que temia que o rapper reduzisse as chances de a música tocar em rádios de rock, e até mesmo na MTV. Mais uma vez, eles precisaram usar sua carta de liberdade artística rezada em contrato. As experiências e a aventura não pararam até o último minuto de gravação. Country Feedback, por exemplo, que Michael Stipe disse ser sua música favorita no disco, teve sua letra finalizada quase no apagar das luzes do estúdio. Quer dizer, finalizada é modo de dizer, né? Porque o Stipe só tinha alguns versos e palavras soltas anotadas num papel. E o resto ele improvisou na frente do microfone e o vocal foi gravado num único take. Eu vou te dizer, não mudaria uma vírgula. Estava claro para todo mundo, mas é curioso notar assim mesmo, que Out of Time era o disco mais suave, mais doce, agradável, mais pop do R.E.M. E ao mesmo tempo, o disco mais radical, o mais experimental, o mais extravagante e perigoso. Perigoso porque ele arriscava tudo o que a banda havia construído até então, que se não era tudo que se tornaria, estava longe de ser pouca coisa. Eu perguntei para o meu convidado, o Zeca Camargo, como ele, um fã de primeira hora do R.E.M. desde os anos 80, se colocava nessa discussão, nesse dilema entre o novo e o velho R.E.M. Ouve só o que ele respondeu.
É o primeiro que eu gostei das músicas, então não tinha por que criticar. E eu sou bem mais relaxado, hoje então nem se fala, mas já era na época, essa coisa meio super ortodoxa, assim. Uma banda que você admira, ela pode fazer literalmente o que ela quiser, contanto que a música seja boa, contanto que a música seja interessante, contanto que ela não fique longe dos seus propósitos. Eu lembro até que, só para dar um paralelo curioso, quando o U2 lançou Lemon, e as pessoas enlouqueceram, e eu falo, bom, cara, você já confiou nessa banda, nesse artista há tanto tempo, deixa eles fazerem alguma coisa, daqui a pouco eles voltam a fazer o que você gosta, talvez, ou talvez você acabe gostando da nova direção que eles tomaram. Eu não só respeito, como admiro e dou essa liberdade, olha que pretensão. Eu acato tudo que os artistas fizerem. E o Out of Time, justamente, foi uma proposta mais pop da banda, e eu tenho certeza de que eles não fizeram nada que eles não quisessem. Não teve imposição da gravadora, não sei se talvez demais. Eu tenho certeza que eles gravaram. Naquela época, era a vontade que eles tinham de gravar músicas dessa maneira. E tudo bem. Cara, e a gente tem no cânone da música pop alternativa, do rock alternativo, uma coisa que é uma pequena obra-prima chamada Out of Time. Eles já ficaram um tempinho assim, o Automatic for the People também é bastante pop, mas ali é um marco e importante. E é bacana imaginar que eles puderam fazer isso, puderam conquistar um público maior e preservar a integridade da banda. Então eu não abraço essa crítica, não ouvi bastante na época também, mas falo, poxa vida, eu gosto dessa banda, deixa eles tocarem o que eles quiserem.
Com o disco gravado, a banda seguiu para sessões de mixagem no Paisley Park, o lendário e moderníssimo complexo de estúdios do Prince, na região de Minneapolis, no meio do mais alto inverno. A banda lembra de duas pequenas ousadias dessa fase. Primeiro as batalhas de bola de neve em volta dos estúdios e depois o dia em que eles encontraram Prince num corredor e disseram oi para ele. Só depois eles descobriram que havia ordens expressas para que ninguém jamais olhasse nem falasse com ele. Mas foi nessa fase, em Paisley Park, que finalmente surgiu o nome do álbum, num ponto em que a gravadora já tinha a capa e a arte gráfica prontas. Só faltava o título, e a banda queria algo que representasse o álbum como um todo. um conceito que, segundo eles, tratava de memória, de amor e de tempo. Uma secretária do estúdio sugeriu In Time, e a partir disso, Mike Mills sugeriu de volta Out of Time. E foi também em Paisley Park que a banda recebeu a visita mais célebre entre as participações especiais do disco, a vocalista dos B-52s, Kate Pearson, que gravou vocais em três músicas, Near Wild Heaven, Me and Honey e naquela que seria o segundo single do disco, o segundo maior hit do álbum, Shiny Happy People, a favorita de Zeca Camargo no repertório do Out of Time.
Olha, de fato, aí, como eu já falei, o Out of Time é um álbum excelente, um álbum mesmo, aquele que tem começo, meio e fim. E além dessa propriedade incrível, a gente que gosta de álbum, que a gente dá é do tempo do álbum, tem que reconhecer que ele, o álbum, o Out of Time, ele tem músicas de sucesso que existem independente dessa estrutura do álbum que eles colocam. Mas a música que eu mais gosto de Out of Time é Shiny Happy People. É uma música improvável, é uma música tão tola, e ninguém podia imaginar que o R.E.M. ia gravar uma coisa dessa. Lembra que, ainda mais se você lembrar lá no início de Murmur, como eu falei, uma banda séria, grave, estava aqui para denunciar os problemas do mundo, né? Radio Free Europe, né? A gente luta pela liberdade. No Radio Free Europe, ele já falava assim, vamos sair dessa mídia que consome tudo muito rápido, é uma coisa assim, vamos cortar as amarras, me isolar do mundo, me isolar de mim mesmo. Era essa a sensação que a gente tinha sempre que eu ouvia uma música do R.E.M. Aí, em Out of Time, como se não bastasse Luiz e My Religion, eles esticam ainda o conceito de vou fazer uma música super pop para Shiny Happy People. E não, ainda convida a Kate, por exemplo, a cantar, que é maravilhosa, que é a cantora do B-52s. Bota um monte de gente, não tinha nenhum ator profissional, se eu me lembro bem daquele clipe, para dançar qualquer coreografia bem besta, um cenário rotativo atrás, super artesanal, e é tipo assim, ah, vocês gostam, o que eu gosto de Shiny Happy People, e porque ela é minha favorita, é assim, você é fã do R.E.M.? Ah, é, né? Tá bom, super fã. Tá bem, então é o seguinte, eu vou testar vocês agora, porque eu vou provocar, talvez vocês não vão gostar dessa música. E ele vai e solta, e eu acho que tem, eu gostava tanto, um amigo meu briga comigo, nos anos 90, um amigo americano meu, o Sunil, ele foi me visitar na época, ele chegou lá em casa e ele tinha escrito Shiny Happy People na porta da minha casa. Sério, o apartamento onde eu morava, no começo dos anos 90, quando eu fazia MTV, na porta estava escrito Shiny Happy People. E é impossível você não ouvir, até hoje, estamos falando de 30 anos depois, você não ter mandar uma risada. Mas é isso aí, entende? Vamos comemorar, vamos celebrar. Eu sou uma banda séria, eu sou um cantor sério, eu sou um compositor sério, mas eu gosto de falar bobagem, e eu gosto de dançar, e eu quero que você venha e dance comigo. Todas essas mensagens, inclusive, nossa, como elas são positivas até hoje. Puxa, como a gente precisa disso. A gente também precisa de Luz e My Religion. Mas nesse momento aqui, Shiny Happy People é a que me emociona mais até hoje e logo é a minha favorita do álbum Out of Time.
Quando Out of Time chegou às lojas em 12 de março de 1991, todo mundo sabia que o disco seria um sucesso. Com Losing My Religion tocando sem parar no mundo inteiro, com Shiny Happy People só esperando a hora para dar ainda mais fôlego para o disco, Out of Time foi número 1 nos Estados Unidos e na Inglaterra e acabou abrindo a fase de ouro para o rock alternativo, soando totalmente diferente do rock alternativo. Na revista Bis, o jornalista Arthur G. Couto Duarte disse que o R.E.M. atirou no escuro e acertou na mosca. Bela definição, né? No Brasil, por sinal, o disco saiu em abril pela Warner e em outubro já havia passado das 100 mil cópias vendidas. Ou seja, virou disco de ouro até no Brasil. Out of Time entrou em todas as listas de melhores do ano. Foi o melhor de 1991, segundo a Rolling Stone, o segundo melhor, segundo a Spin, o terceiro na Melody Maker e no Village Voice, o quinto no New Musical Express e o sétimo na The Face. E olha que a concorrência de grandes discos em 1991 não era exatamente fácil. No Brasil, na votação da revista Bis, o R.E.M. foi o artista do ano, segundo a crítica, e o segundo, de acordo com os leitores. Losing My Religion foi a música do ano para a crítica e para os leitores, e Out of Time o segundo melhor álbum, tanto para jornalistas quanto para o público. No Grammy, foi o melhor álbum de música alternativa do ano. Com o tempo, Out of Time venderia 18 milhões de cópias em todo o planeta e se tornou o tipo de música que foge completamente do controle dos seus autores ou da base original de fãs, do tipo que toca em festas de escola, bailes do interior do Brasil e ganha remixes bons e ruins. Bom, vamos te poupar dos remixes ruins, como aqueles que fizeram para Losing My Religion, acredite se quiser, mas eu vou tocar um trechinho de Radio Song, na versão muito divertida do produtor haitiano Herbie Lovebug, o célebre descobridor do Salt and Pepper. Yeah. Com o passar do tempo, os R.E.M. aprenderam a lidar com a fama e até começaram a dizer gostar do novo status de celebridades. Mas em 1991 tinha ali toda uma tática para que eles mantivessem a tal da dignidade dos tempos de college rock e o respeito do circuito alternativo, ao mesmo tempo que eles estavam vendendo 18 milhões de discos e disputando lugar nas paradas com a Mariah Carey e com a Paula Abdul. A revista americana Spin botou lenha na fogueira, dizendo que estava aliviada, porque agora as college radios não serão mais atormentadas por legiões de clones do R.E.M., agora que a banda vai deixar de ser uma influência hipster. Fecha aspas. Nessa mesma entrevista para Spin, Michael Stipe precisou responder o que ele achava de quem os acusava de terem se vendido, e Mike Mills ouviu do repórter a sugestão de encartar cupons para relógios com a marca Out of Time. Até como resposta a isso, a banda começou a aproveitar os microfones para investir na pauta política. A importância do sexo seguro, das questões ambientais e a importância do voto. Na edição original do álbum, aliás, havia um cupom de apoio à ONG Rock the Vote, que havia acabado de ser criada com a intenção de divulgar a importância de os mais jovens se registrarem para votar nos Estados Unidos. Naquela época, a Rock the Vote estava pressionando senadores por uma legislação que simplificasse os mecanismos para registro dos eleitores, o que, em tese, atrairia os mais jovens às urnas. Estima-se que, só por causa de Out of Time, 10 mil petições tenham sido enviadas ao Senado e a lei, conhecida como Motor Voter Act, foi aprovada dali 4 anos. Outra atitude corajosa do R.E.M. foi a decisão de não sair em turnê para divulgar Out of Time. A banda vinha de uma grande excursão, a Green World Tour, sua primeira turnê em ginásios e estádios, e queria desafiar as regras do showbiz, da música, tanto quanto acreditava estar subvertendo a sua própria imagem. Em 1991, fizeram só 16 shows promocionais para rádios e TVs, sempre com muitas covers no repertório, quase sempre em lugares minúsculos, só para convidados. Foi nessa leva que eles participaram do programa Unplugged da MTV, gravado em maio de 1991, com a Orquestra Sinfônica de Atlanta. A coisa mais parecida com um concerto mesmo, eles fizeram na casa noturna The Borderline, em Londres, em março de 1991, para 200 pessoas. Foram duas noites feitas sem anúncio prévio, com o pseudônimo de Bingo Handjob e com o acréscimo de Robin Hitchcock, Peter Hosepple e Billy Bragg na formação, todos com pseudônimos. Eles só fariam uma turnê de fato em 1995 para divulgar o álbum Monster. Mas em 1991, o R.E.M. driblava o assédio e a mistificação do jeito que podia. Um dos métodos era evitar entrevistas e evitar a transformação de Michael Stipe em algo do tipo voz de uma geração. Stipe dizia que não se importava de dar entrevistas, mas que não gostava de ler o que ele próprio tinha falado depois, porque sempre achava que tinha falado demais. E foi exatamente no auge do sucesso, no auge do assédio, que Zeca Camargo conseguiu entrevistar Michael Stipe, na noite em que Losing My Religion foi anunciado como o videoclipe do ano no VMAs, o Video Music Awards da MTV. Ou melhor, foi quando Zeca Camargo não entrevistou Michael Stipe, como ele conta pra gente na sua última participação no programa de hoje.
Essa história com o Michael Stipe foi muito engraçada, porque... Bom, foram duas entrevistas com o Michael Stipe, assim, na minha carreira, pessoalmente. Uma na época da MTV e outra na época do Fantástico. Na primeira da época da MTV, tem que contar direitinho, porque ela justifica a outra que vem depois. Mas, enfim... De fato, eu estava lá cobrindo o Video Music Awards e claro que Losing My Religion naquele ano varreu, assim, levou tudo quanto era prêmio, direção, música, visual. Cara, é incrível. E realmente até hoje, você vê Losing My Religion, eu desafio. Outro dia até fiz uma comparação engraçada entre o clipe da Lady Gaga, o 911, que tinha imagens ali que me remetiam a Losing My Religion, a coisa que usava a religião, mas não a religião mais careta. O Luz Marilha tinha aquela imagem linda de um dedo na barriga do santo, que era reproduzida. Enfim, era muito maravilhoso. E era o auge ali. Então, era a banda mais hot, assim, mais quente daquele VMA. E a gente ficava lá com uma plaquinha escrita MTV Brasil. Ninguém era obrigado a parar, mas eu acho, eu sempre brinco que a gente tinha uma vantagem, a pessoa olhava MTV Brasil, que coisa mais exótica. Ah, vou lá falar com eles. E nisso seduzimos o Michael Stipe, o artista então mais desejado dessa temporada, e ele foi lá e começou a falar, e começou a dar uma entrevista super simpática, falando do Losing My Religion e tal. Eu, virtualmente, viajei. Falei, nossa, eu não acredito que eu estou entrevistando o Michael Stipe. Eu fiz o que você nunca deve fazer numa entrevista, que é dar uma de fã. E eu viajei. Eu falei, nossa. Os artistas sabem. Entrevista para artista é trabalho. Eles estão lá, eles não querem ser alugados. Ele viu que eu devia estar viajando, ele me fez uma pergunta. Eu não lembro o que ele perguntou, mas era uma pergunta cuja resposta não era de sim ou não. E eu falei, yes. Digamos que ele me perguntou, sei lá, qual é a minha cor favorita. E eu disse sim. Aí ele acabou, falou, ok, eu entendo, I see, thank you very much, acabou a entrevista na mesma hora. E eu fiquei louco, eu falei, nossa, aprendi uma lição aqui, nunca seja tiete enquanto você está entrevistando alguém, mesmo que seja seu ídolo supremo, porque eles vão perceber, você pode até tietar depois, aí depois tirar foto, não sei o que e tal. Não tinha selfie na época ainda, né? Estamos falando do começo dos anos 90, mas eles não gostam de ser alugados. Uma entrevista que podia ser, sei lá, as entrevistas são breves, assim, 10 minutos, mas não durou nem 5, porque ele que encerrou por minha culpa. Eu dei uma de mané, resolvi viajar, que eu estava entrevistando o Michael Stipe. Bom, aí sempre conta essa história e tal. Anos depois, eles vêm para o Brasil, no Rock in Rio, 2001, se não me engano, e tá lá, tô eu de novo, no Copacabana Palace, então no Rio de Janeiro, entrevistando o Michael Stipe. Que novamente foi incrível, maravilhoso. É um cara que. Eu sempre falo que essas entrevistas têm uma diferença quando a pessoa é um artista maior, assim. Ele gosta do que ele faz ali, ele gosta de dar entrevista. Até isso para ele é uma coisa bacana. E depois da entrevista que a gente fez, teve um minutinho, uma descontração ali. Eu contei para ele essa história rapidamente de que eu tinha entrevistado ele uma vez e ele tinha cancelado a entrevista porque ele percebeu que eu estava viajando, que eu não estava prestando atenção. Eu lembro de falar para ele assim, I was not into it. Eu não estava lá dentro, participando com você da entrevista. Aí ele achou graça e falou assim, olha, eu não me lembro, enfim, você sabe que muitas entrevistas, claro, são muitas entrevistas, mas ele falou, isso aí que você está me contando é uma coisa que eu faria direto. Eu tenho certeza que eu fiz isso. E aí e caiu na gargalhada. E eu também, e eu falei, olha, mas eu só tenho que te agradecer que você me ensinou uma baita lição. Nunca seja tiete enquanto você está entrevistando. E depois eu nunca mais entrevistei Michael Stipe, adoraria. Até hoje sigo, vejo a arte dele, um fotógrafo incrível, até hoje um compositor incrível, e alguém que, até nessa trajetória de pop, assim, soube evoluir, envelhecer, respeitar o tempo todo, eu acho incrível. Eu adoraria fazer mais uma entrevista. Vamos ver se ele lembraria dessas duas outras. Essa história eu achei um pouco bacana.
Out of Time foi lançado em LP, CD e cassete. O vinil vivia o declínio da sua fase como mídia preferencial, então o LP original é uma edição bem econômica com encarte PB de folha simples, embora tivesse ali todas as 11 músicas do compact disc. No vinil, as músicas eram divididas não entre lado A e lado B, mas entre o Time Side, que abria com Radio Song, e o Memory Side, que abria com Shiny Happy People. Já o compact disc da época vinha dentro daquelas embalagens long box que eram feitas para os lojistas aproveitarem as gôndolas do vinil, lembra? Era um desperdício enorme de papel e já eram muito criticadas na época por conta disso. Mas foi na long box do Out of Time que veio o tal cupom do Rock the Vote, recortado por 10 mil pessoas e enviado para os senadores americanos para a campanha pela desburocratização do voto nos Estados Unidos. E dentro da caixa, o CD americano era exatamente igual ao que sairia no Brasil um mês depois, em abril de 1991. Por aqui, também saíram na época as edições em cassete e em vinil. Nos meses seguintes foram lançados 4 singles extraídos de Out of Time. E como também era uma tradição entre as bandas alternativas da época, tem coisas especiais em cada uma dessas versões, seja em vinil, CD, 12 polegadas, edição inglesa, enfim. O single de Losing My Religion trazia um lado B inédito, Rotary Eleven, e mais faixas ao vivo da turnê do Green nas outras versões, incluindo aí uma bela cover de After Hours do Velvet Underground. Em 1992, quando a música foi indicada ao Grammy, saiu na Europa um segundo single de Losing My Religion, com uma versão acústica da música e mais uma faixa inédita, Fretless, das sessões do Out of Time. O single de Shiny Happy People foi lançado em maio de 1991 na Inglaterra e junho nos Estados Unidos e entrou no top 10 dos dois países. Mais uma vez, as diversas versões tinham diversos lados B, como remixes vários de Shiny Happy People, faixas ao vivo da turnê do Green, e uma música inédita, 40 Second Song. Uma coisa interessante sobre Shiny Happy People, que é tida como a música mais bobinha do R.E.M., a ponto de Peter Buck dizer que é o único da banda que não fica constrangido por ela, é que a linha mestra da letra, o verso Shiny Happy People Holding Hands, ou Pessoas Brilhantes Felizes de Mãos Dadas, foi tirada de um cartaz de propaganda do governo chinês feito logo depois do massacre na Praça da Paz Celestial de 1989. Ou seja, definitivamente não tem nada de bobinho nem ingênuo ali. Os dois singles do segundo semestre de 1991 já são a raspa do tacho da divulgação do disco. Saíram em menos formatos para colecionadores e não tinham músicas novas como lados B. Mas, claro, tinham também suas curiosidades. A versão em CD de Near Wild Heaven, de agosto de 1991, por exemplo, trazia uma cover de Tom's Dinner, da Suzanne Vega, que na época havia se transformado num grande hit por causa de um remix do DNA. A versão do R.E.M. ficou assim.
And I got there at 11 to try to buy a ticket, but the people were all queued up all around the block, and they were smelling funny because they skipped breakfast and they couldn't stand it, but their coffee wasn't cold, and they stood there and they got in.
E Radio Song saiu em novembro de 1991, e como item de colecionador ali, tinha uma cover de Love Is All Around, a clássica balada do grupo de garagem inglês dos anos 60, The Troggs. Depois de Out of Time, o R.E.M. lançaria ainda mais 8 álbuns de estúdio. Todos entraram no top 10 inglês, 7 deles no top 10 americano. Um deles, o Monster, que plugava as guitarras de novo, foi número 1 nos dois países. Ao todo, estima-se que o grupo tenha vendido 90 milhões de cópias dos seus discos antes de se separar em 2011. E a separação ocorreu, segundo o comunicado oficial, porque todas as coisas precisam acabar e nós quisemos fazer isso do jeito certo, do nosso jeito. A banda estava havia mais de um ano sem pisar em um palco e havia 3 anos desde sua última turnê, a do álbum Accelerate, que aliás passou pelo Brasil com shows em São Paulo, Rio e Porto Alegre. Quando o R.E.M. divulgou sua decisão de se separar, fazia 8 meses que seu álbum Collapse Into Now havia sido lançado. Dizem que os 4 R.E.M. continuam se frequentando e continuam grandes amigos, mas eles só tocaram juntos uma única vez desde a separação. E ainda assim, só os 3 que continuaram a banda depois que Mike Mills se aposentou, em 1997. Essa reunião ocorreu no aniversário de 60 anos do empresário da banda, o Bertie Downs, em 2016. E a música escolhida foi, adivinha só, Losing My Religion. A primeira reedição especial de Out of Time é a de 2005, uma edição dupla com um CD extra com a mixagem em Surround 5.1. Quando o disco chegou aos 25 anos, a Concord Bicycle Music publicou uma edição comemorativa luxuosa em vinil triplo e CD duplo, com o disco remasterizado e mais 19 demos inéditas. Uma arte expandida e adaptada, belíssima, textos históricos e muito mais. É esse Out of Time comemorativo, com 30 músicas, que está nas plataformas de streaming, como 25th Anniversary Edition. Os colecionadores se ouriçaram de novo em 2019, quando foi lançado no Record Store Day, em vinil duplo, o álbum do Bingo Handjob, o pseudônimo que o R.E.M. inventou para tocar ao vivo em Londres em 1991. O disco também saiu com um pseudônimo, então não adianta procurar R.E.M., tem que ser Bingo Handjob Live at the Borderline 1991. Foram prensadas só 3 mil cópias em vinil duplo. Entre covers e material antigo, entrou bastante coisa do Out of Time, como, por exemplo, Half a World Away, que você conhece com o R.E.M., mas que agora você ouve com essa misteriosa banda Bingo Handjob. Chegamos ao momento do Discoteca Básica, em que você vai descobrir e se apaixonar, bom, pelo menos a gente espera assim, por uma banda nova do século XXI que guarde conexão com o álbum da semana. A verdade é que não faltaram clones do R.E.M. nas college radios americanas, misturando uma certa dinâmica pós-punk com guitarras dos Byrds, power pop e uma influência californiana salpicada por cima de tudo. Mas isso caiu em desuso até entre as rádios universitárias, que hoje em dia tocam The Weeknd e Cardi B como tocavam os Smiths e os Pixies. Então eu escolhi uma banda que tenta manter esse espírito vivo, adicionando um pouco mais de distorção bagaceira ao jangle pop e ao power pop. É um grupo surgido em 2016 na Bay Area de São Francisco, olha a tradição aí, né? Que lançou um ótimo EP em 2017, um álbum cheio em 2018 e aí deu uma sumida desde a pandemia. Eu vou destacar aqui a faixa título do EP, Filled with Hate, cheio de ódio, para a gente ficar de olho nesses caras. O nome da banda é The Lovebirds. E chegou o momento tão aguardado, bom, pelo menos aguardado por mim, né? De saber a reação de vocês à estreia da segunda temporada do Discoteca Básica. Olha, foram muitas mensagens, muitas mesmo. A repercussão foi realmente muito maior do que a que eu imaginava. Então vou tentar usar as regras da nossa tão atacada democracia representativa para dividir com vocês algumas mensagens que representem com a maior fidelidade possível o todo das correspondências que vocês mandaram, tanto pelo RAlexandreDB no Twitter ou no Instagram, pelo Facebook e também na comunidade do Clube Discoteca Básica no Sparkle. O Alexandre Canali definiu o episódio assim: um episódio para chorar. Ele disse que o 2 bateu na época para ele da mesma forma que aconteceu com o Rogério Flauzino. E ele diz assim que é um convidado que acrescentou muito. Abre aspas, ele no interior de Minas Gerais, eu do interior do Rio Grande do Sul, sentimos a mesma coisa quando ouvimos o álbum. Que baita disco e que baita episódio, escreveu o Alexandre. Muito obrigado, Alexandre. Aliás, o Rogério Flauzino, como convidado, foi muito elogiado, muito mesmo. O Carlos Eduardo Previati disse: você acertou no convidado, pois deu para sentir bem a emoção do Rogério contando a forma como o álbum bateu nele. O perfil do Twitter Espinafrando escreveu uma coisa engraçada, dizendo que o podcast conseguiu vencer o meu ranço com a Legião Urbana. Parei para ouvir o álbum pela primeira vez e até que é um disco bacana. Já a Fernanda Carvalho, ela escreveu um depoimento oposto, assim. Ela disse que ela é muito jovem para ter ouvido o disco na época do lançamento, mas que ela ouviu muito, muito no final da década de 90. Abre aspas. Com o passar dos anos, as músicas foram mudando de importância, significado e favoritismo também. E assim que ouvi o Discoteca Básica, fui reouvir o 2 e já foi uma experiência diferente. Muito legal, Fernanda, teu testemunho aqui. O William Correia escreveu para elogiar a banda Planeta Vermelho. Muito legal. Aliás, também muito elogiada a banda. Ele disse assim: finalmente uma banda brasileira boa e que foge de clichês, lacrações e que tem boas letras e arranjos. Francisco Abreu, da comunidade Discoteca Básica, ele escreveu para comentar o episódio, mas também para comentar um trecho ali do bloco de correspondência, de mensagens que eu li. Ele diz o seguinte: nunca fui grande fã da Legião Urbana, mas o episódio está no mesmo nível de excelência dos anteriores. Agora, eu gostei mesmo foi da resposta que você deu no final, falando sobre o conflito entre ser sucesso de crítica e público, sobre discos inclusivos e exclusivos. Acho que esse conflito ficou, curiosamente, mais intensificado com a internet. A história de você poder acessar tudo o tempo todo fragmentou muito e ficou muito mais fácil falar somente para uma bolha, se essa bolha for grande o suficiente para sustentar uma ideia. Vide a ressurgência de insanidades como a teoria da Terra plana. Nem vou entrar no mérito da qualidade, mas, na minha opinião, o fenômeno ficou mais intenso. Obrigado, Francisco, pela tua mensagem. Meu, eu costumo dizer que realmente o nível dos assinantes do Discoteca Básica é impressionante, né? Outro assunto que rendeu bastante depois do episódio foi a questão das capas do projeto gráfico do Legião Urbana 2. Isso porque eu subi na comunidade uma entrevista com a Fernanda Villa-Lobos, autora da capa do disco, na qual ela conta várias novidades, várias histórias inéditas sobre a feitura, sobre o papel, sobre o projeto daquele disco. E depois eu subi no meu Instagram algumas fotos, né, de diferentes edições do disco 2, e ficou muito evidente como elas foram mudando com o passar do tempo. O Rafael Ferreira escreveu para elogiar a entrevista com a Fernanda. Excelente episódio complementar, os detalhes são realmente muito bacanas. E para mostrar para vocês como as nossas redes são bem frequentadas, quem escreveu também foi o Marcelo Frois, produtor e pesquisador. Ele escreveu assim: cada vez que a gravadora mudou a fábrica do CD, uma nova capa foi feita escaneando a anterior. Na opinião do Marcelo, as últimas ficaram pior do que Xerox. Bom, pessoal, queria agradecer as centenas de mensagens que chegaram comemorando, comentando e também criticando, dando alguns toques sobre o primeiro episódio da segunda temporada do podcast Discoteca Básica. Realmente agradeço a todos que escreveram e continuem escrevendo, continuem compartilhando, porque realmente é muito legal conversar sobre música com vocês. E este foi o terceiro episódio da segunda temporada do podcast Discoteca Básica. Se você gostou do programa, assina o feed em seu tocador de podcasts favorito, compartilhe em suas redes sociais e mostre para os seus amigos que amam música tanto quanto a gente. E se quiser, me adicione no Twitter e no Instagram, seguindo R.AlexandreDB. Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Eu sou o Ricardo Alexandre, eu faço o roteiro, a pesquisa e a locução. O Beto Aragão faz a edição e o Guga Mafra faz a produção junto comigo. E pelas próximas 13 semanas, toda segunda-feira, ali no finalzinho da tarde, tem um novo episódio para a gente conversar sobre os grandes álbuns de todos os tempos. Tudo de bom para você e até o episódio de número 3.
Tudo certo. Parasol.